Então, dar início a esta sessão que vai assinalar o Dia Mundial de Saúde. O Dia Mundial de Saúde já foi assinalado, mas esta é uma sessão simbólica aqui no Parlamento. À semelhança do que já aconteceu em anos anteriores, este é o terceiro ano consecutivo que fazemos esta cerimónia. A Assembleia da República tem-se associado a este movimento, que é um movimento de cidadania de direitos humanos e que promove a paz no mundo e o bem-estar comum da humanidade. Cumpre-me, além das boas-vindas, é evidente que todos os presentes estão aqui por direito próprio. Esta é a Casa da Democracia, como é usual dizer, mas é com grande gosto que, já neste terceiro ano consecutivo, estamos nesta cerimónia simbólica, nesta sessão simbólica, a assinalar este dia e a invocar os direitos humanos. Começo por cumprimentar todos os presentes, por cumprimentar várias entidades que aqui estão presentes, e as senhoras e os senhores deputados. Esta é uma sessão a que a Comissão Parlamentar de Saúde se tem associado. É mais uma sessão, porque este movimento, como com certeza todos os presentes sabem, participa em várias iniciativas em Portugal e fora de Portugal. Quero também fazer uma referência muito, muito sensibilizada à participação dos agrupamentos de escolas de todos os distritos do continente, que também têm estado sempre presente nesta cerimónia. A Guarda Nacional Republicana, que também se associou, e por isso a minha deferência a quem está aqui, aos presentes que se quiseram também associar. Há uma lista imensa e cada ano que passa essa lista aumenta de várias entidades que se quiseram juntar a esta sessão, não só aqui na Assembleia da República, como fora dela. E por isso penso que é um dia especial para nós podermos, de um modo, como eu disse e repito, de um modo simbólico, podermos fazer esta invocação dos direitos humanos e do bem-estar da humanidade. A Organização Mundial de Saúde, todos os anos, como saberão, escolhe um tema para que esse tema seja invocado, para que esse tema seja discutido, para que esse tema possa ser trabalhado durante um ano. É evidente que vale o que vale, mas este ano o tema é sobre a segurança alimentar. E porque falamos em direitos, o direito à alimentação, a uma alimentação saudável, é também um direito humano. E que entra, que se inclui no direito mais abrangente do direito à saúde. Eu costumo dizer que o direito à saúde é um direito fundamental. Logo a seguir ao direito à vida, é um direito que temos de ter em atenção todos os dias da nossa vida. E a Comissão Parlamentar de Saúde tem, de facto, responsabilidades acrescidas na promoção deste direito e, enquanto parlamentares que somos, na fiscalização do que se passa com o direito à saúde de todos os portugueses, mas aqui estamos a falar da humanidade em geral. Portanto, sem me alongar muito, queria desde já cumprimentá-los uma vez mais, todas as entidades aqui presentes, e cumprimentava o movimento na pessoa do Dr. Luís Andrade, por mais esta iniciativa, sei que tem uma atividade no âmbito dos direitos humanos que todos nós reconhecemos, já tem um percurso que nos tem vindo a habituar e espero que continue e que nós nos vamos associando na medida das nossas possibilidades e das nossas competências. Sem mais demoras, eu passaria agora a palavra ao Dr. Luís Andrade para fazer uma intervenção e depois temos uma apresentação de uma ação concertada no âmbito, de âmbito nacional a favor dos mais carenciados, que é realizada por agrupamentos de escolas de todos os distritos do país. São alunos pertencentes a esses respectivos agrupamentos que farão uma breve introdução em relação ao trabalho em que participaram e que se refletiu na saúde e no bem-estar geral de todos os cidadãos. Portanto, faz favor, doutor, faz favor, tem a palavra.
Muito bom dia. Agradeço a Sua Excelência, Excelentíssima Presidente da Assembleia da República, por ter autorizado a presente iniciativa. Agradeço igualmente à Comissão de Saúde da Assembleia da República por ter abraçado esta efeméride, sendo este o terceiro ano consecutivo. Quero agora cumprimentar as excelentíssimas personalidades. A excelentíssima Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, Senhora Deputada Almeida Santos. Excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados aqui presentes. Excelentíssimas individualidades representantes de todas as entidades aqui representadas. O movimento de cidadania dos direitos humanos que promove a paz no mundo e o bem-estar comum da humanidade muito agradece a vossa presença, que constitui um gesto de grande dignidade humana. Além de contarmos com a presença de agrupamentos de escolas de todos os distritos do continente, que em breve serão apresentados por alunos pertencentes aos respectivos estabelecimentos de ensino, contamos ainda com a muito ilustre presença de várias entidades civis e militares. Esta cerimónia tem ainda a honra e o privilégio de receber a solidariedade de altas entidades nacionais e mundiais, tais como Presidência da República de Portugal, a Organização Mundial do Turismo, ao considerar a relevância da presente iniciativa, associou-se a nós através da seguinte mensagem. É uma grande honra para a Organização Mundial de Turismo associar-se a esta importante iniciativa realizada por ocasião do Dia Mundial da Saúde. Como agência especializada das Nações Unidas para o Turismo e considerando a dimensão e o simbolismo desta iniciativa, gostaria de destacar a particular relevância de a mesma contar com o envolvimento de escolas, assim como da Guarda Nacional Republicana. Os grandes desafios que hoje enfrentamos, nomeadamente todas as barreiras existentes para uma completa realização dos direitos humanos, só podem ser confortados com o esforço de todos. Esta iniciativa é o melhor exemplo desse espírito de cooperação e ajuda. Também o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ao classificar esta cerimónia de extraordinário simbolismo para a humanidade, fez-nos chegar uma mensagem na qual expressa a sua incondicional solidariedade para com o presente evento. Esta entidade enaltece ainda o excelente trabalho que foi desenvolvido pelos agrupamentos de escolas e pela Guarda Nacional Republicana ao terem auxiliado os que mais precisam. Agora vou passar a apresentar as ilustres entidades aqui representadas. Alto Comissariado para as Migrações, Autoridade Nacional de Proteção Civil, Comissão Nacional da Unesco, Comitê Português para a Unicef, Organização Internacional do Trabalho, Conselho Português para os Refugiados, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Movimento Internacional Lusófono, Camões Instituto de Cooperação e da Língua, Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, Procuradoria-Geral da República, Inspeção-Geral da Administração Interna, Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, Inspeção-Geral da Educação e Ciência, Direção-Geral da Administração Escolar, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Guarda Nacional Republicana, Hospital das Forças Armadas, Academia Militar, Escola Naval, Academia da Força Aérea Portuguesa, Instituto dos Pupilos do Exército, Escola de Polícia Judiciária, Universidade de Coimbra, Departamento de Química, Instituto Politécnico de Lisboa, Direção de Serviços de Educação da Região do Algarve, Direção Regional da Educação do Alentejo, Universidade Católica Portuguesa, Assistência Médica Internacional AMI, Instituto de Apoio à Criança, Amnistia Internacional Portugal, Fundação Aristides de Sousa Mendes, Fundação Oriente, Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Psicólogos, Britos Hospital, Médicos do Mundo, Liga dos Combatentes, Associação de Deficientes das Forças Armadas, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, Federação Portuguesa de Autismo, Associação Portuguesa para os Direitos dos Menores e da Família, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra, Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lausanne, Associação de Defesa dos Direitos Humanos, Ordem dos Templários e Grão Priorado de Portugal, Rotary Internacional Distrito 1960, Conservatório de Música de São José da Guarda, Conservatório Regional de Castelo Branco, Conservatório de Música de Santarém e Lar de São Pedro dos Foios Sabugal. O simbolismo que um ato desta natureza representa, ao estarmos a assinalar o Dia Mundial da Saúde na Casa da Democracia, que é a casa de todos os portugueses, deve constituir motivo de orgulho para todos nós. Perante esta magnífica moldura humana, aqui presente, e com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, é de toda a justiça evocar nesta cerimónia todos os doentes que sofrem e que se encontram espalhados pelos mais variados lugares do mundo. O Dia Mundial da Saúde é uma data que foi instituída pela Organização Mundial da Saúde no dia 7 de abril de 1948, tendo como propósito sensibilizar a sociedade civil para temas-chave na área da saúde. Constata-se que nos dias de hoje esta temática passou a ser um assunto de interesse global que abrange toda a humanidade. Todos os anos a Organização Mundial da Saúde seleciona uma área da saúde pública como tema para o Dia Mundial da Saúde. Para 2015, definiu como assunto das atividades alusivas à data a segurança alimentar, considerado um tema de alta relevância para o mundo. Sendo a segurança alimentar uma área da saúde pública, gostaríamos de fazer aqui uma referência a um ciclo de ações que visaram o bem-estar comum e que teve reflexos na saúde dos mais vulneráveis. Uma ação conjunta, de âmbito nacional, foi desenvolvida por agrupamentos de escolas de todos os distritos de Portugal. Esta iniciativa, desencadeada na esfera da cidadania, teve como objetivo auxiliar os mais necessitados e permitir-lhes o seu bem-estar físico e mental. Dentro de momentos, iremos ouvir os vários intervenientes deste processo. Um aluno de cada agrupamento irá fazer uma breve introdução em relação às iniciativas realizadas que reverteram a favor dos mais carenciados, um gesto que já mereceu os mais rasgados elogios por parte de distintas personalidades. Torna-se extraordinariamente relevante deixar aqui o seguinte registro. Esta ação inédita, desenvolvida por agrupamentos de escolas de todos os distritos do país, que deu lugar à forma de uma distinta Comissão de Solidariedade Humana, tem características singulares, tais como: todos os agrupamentos envolvidos nesta nobre causa encontram-se geograficamente localizados em zonas mais desfavorecidas, por se encontrarem mais limitados em termos de recursos comparado com os grandes centros urbanos. Apesar de todas estas diferenças, consequência das limitações impostas por essa centralização geográfica, este facto não foi motivo impeditivo para que tivessem abraçado esta causa que resultou no auxílio aos mais desfavorecidos. Um outro reparo muito pertinente e que jamais poderá passar despercebido aos olhos da sociedade é o seguinte: os elementos aqui presentes e que representam os respectivos agrupamentos, para que fosse possível estarem neste momento entre nós, necessitaram de ultrapassar uma série de obstáculos de vária ordem, logística e outros. Tiveram que fazer uma deslocação que os levou a percorrer distâncias muito significativas, impedindo que muitos professores e alunos não tivessem tido o descanso minimamente aceitável neste período de 24 horas. Este gesto altamente louvável e de muito mérito merece aqui ficar registado, pois revela os valores de quem é digno de ser apontado como referência para os que pretendem estar disponíveis em ajudar o próximo. Todo este magnífico trabalho realizado por dezenas de milhares de alunos e professoras que foram envolvidos nesta ação, sob a eficiente coordenação dos elementos que integram as respectivas direções, merece o nosso mais profundo reconhecimento. Também é de toda a justiça aqui realçar a realização de um evento desportivo designado GNR Teile Famílias contra a Violência, desenvolvido no âmbito da cidadania e solidariedade humana, promovido por militares do Destacamento Territorial de Sintra, da Guarda Nacional Republicana, através do capitão Bruno Ribeiro, comandante deste destacamento. Os referidos militares, ao envolverem milhares de cidadãos, teve como resultado a recolha de toneladas de bens alimentares de primeira necessidade e posterior entrega a centenas de famílias carenciadas, previamente sinalizadas através de instituições sociais, vítimas de violência e de exclusão social no concelho de Sintra e Cascais. Uma outra iniciativa que desencadearam contou com o amável gesto dos seus familiares, que proporcionaram a entrega de centenas de brinquedos a instituições e casas sem abrigo, que acolhem crianças por decisão dos tribunais, sendo estas vítimas de maus-tratos e negligência. Um outro gesto por parte dos militares da Guarda foi a realização de um ciclo de ações no âmbito do Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência. Neste trabalho, envolveram inúmeras instituições que se dedicam a pessoas portadoras de deficiência motora, com a participação de dezenas de técnicos que auxiliam um número considerável de cidadãos com deficiência, com idades compreendidas entre os 16 e os 70 anos de idade. Temos ainda uma outra referência a fazer, também digna de relevo, que consistiu na entrega de um cheque proveniente de militares da Guarda Nacional Republicana e seus familiares, que a título gracioso fizeram questão de o entregar à Comunidade Juvenil Francisco de Assis, com sede em Coimbra, uma instituição que acolhe crianças e jovens em risco e ainda mães maltratadas com os seus filhos, não só de Portugal, como de outros continentes. É ainda pertinente referir que todas as ações desenvolvidas pelos militares da Guarda mereceram o mais profundo reconhecimento por parte de imensas entidades nacionais e internacionais, através das diversas menções honrosas que nos fizeram chegar em relação a esta instituição, que a consideram humana, próxima e de confiança. No âmbito do nosso projeto, considerado com características únicas no mundo, podemos aqui referir alguns aspectos que consideramos oportunos. Até à presente data, já ocorreram nos 5 continentes inúmeras e diversificadas iniciativas, todas elas tendo como princípio a paz no mundo e o bem-estar comum da humanidade. Estas iniciativas contaram com a participação das mais altas entidades nacionais e internacionais, onde se inclui chefes de Estado pertencentes a outras nações, além de muitas personalidades que são consideradas uma referência para todos nós. Uma das iniciativas que foi desenvolvida à escala planetária em todos os lugares do mundo, considerados de notável simbolismo para a humanidade, mereceram um especial agradecimento e reconhecimento por parte de Sua Santidade Papa Francisco, expresso numa missiva que nos fez chegar. Esta ação ímpar desenvolveu-se por terra, mar e ar. Para o corrente ano, temos em agenda uma panóplia de iniciativas, não só de âmbito nacional, como também outras de abrangência mundial. Um dos eventos a ser realizado tem características muito próprias, sendo especialmente preparado para todos os chefes de Estado pertencente aos países com representação oficial em Portugal, extensivo ainda às principais organizações mundiais, nomeadamente ONU, Parlamento Europeu, entre outras. Estamos a trabalhar para que o referido evento, que vai ser realizado no âmbito da cidadania, se concretize ainda no corrente ano. Serão utilizados meios tecnológicos adequados para o efeito, o que permitirá às entidades terem acesso a esta iniciativa, independentemente dos pontos do globo onde se encontrem. Deverá constituir motivo de orgulho para os portugueses o facto deste evento ocorrer em Portugal. É nosso objetivo que o processo que temos em mãos e que visa a paz no mundo e o bem-estar comum da humanidade, uma das suas fases esteja concluída no decorrer do ano 2016. A partir daí, estarão criadas algumas condições para que os seres humanos que se encontram espalhados pelos lugares mais pobres do nosso planeta e que vivem na extrema pobreza possam usufruir de um contributo que visa salvar vidas humanas e que será proveniente de toda a humanidade. Torna-se ainda pertinente referir o seguinte: o nosso trabalho, ao contar com a prestimosa colaboração de todos os que se vão juntando a nós e que consideramos autênticos paladinos dos direitos humanos, tem estado a ser desenvolvido sem grandes protagonismos, pugnamos pelo bem comum e desenvolvemos todas as nossas iniciativas com naturalidade, simplicidade, como é o caso da presente cerimónia. Será sempre neste compasso que continuaremos a nossa longa caminhada. O facto de muitas das nossas iniciativas terem uma abrangência invulgar em nada altera a nossa cadência. O azimuto por nós traçado, um dia, ajudará a humanidade a compreender os efeitos de um trabalho que se manteve sempre imbuído no espírito da humildade. Antes de terminar, fazemos questão de deixar um pensamento que é da nossa autoria. Enquanto houver no horizonte uma silhueta dos direitos humanos, existirá sempre esperança na vitória. Dou por encerrada esta minha intervenção, ao mesmo tempo que renovo os meus sinceros votos, os meus sinceros agradecimentos pela atenção dispensada, Luís Andrade, promotor e defensor dos direitos humanos.
Este, é para chamar?
Exatamente, por Aveiro, este é representado.
Eu já lhe dou a palavra. Então vamos passar agora à apresentação da tal ação concertada que eu já anunciei, de âmbito nacional, que é mais uma ação a favor de todos os carenciados e que é, como foi anunciada, realizada por agrupamentos de escolas dos vários distritos do país. Eu passava agora a palavra ao Dr. Luís Andrade para fazer o favor, não sei se quer que eu chame cada agrupamento, então assim vamos passar. Portanto, a mensagem...
Começa aqui neste primeiro.
É o agrupamento de escolas de Arouca, Aveiro. E, portanto, penso que se podem dirigir aqui... Muito bem... Chamo todas ao mesmo tempo? Não, a ação vai individualmente. Faz favor, então, eu não sei o nome deste estudante.
Ele vai se identificar. Ali.
Muito bem, agradeço que se identifique.
Ele depois vai ler uma mensagem. Enfim, tudo.
Mas cada um vai ler uma mensagem?
Sim, exatamente.
Muito bom dia a todos. Eu sou o Tiago Pinho e venho do Agrupamento de Escolas de Arouca. Há vários anos que a nossa escola dinamiza vários projetos ajudando a combater o grave e desumano problema do nosso planeta, a fome. O altruísmo e o cuidado têm sido um imperativo da minha escola, uma escola de e com valores. O nosso objetivo é a luta e a sensibilização em prol de um país que se quer mais solidário, mais fraterno e mais atento ao outro. E o que tem feito o Agrupamento de Escolas de Arouca? Fazemos chegar o suplemento alimentar a quem precisa. Ajudamos famílias com cabazes de Natal recheados de bens alimentares e livros para crianças. Somos um agrupamento multicultural. Em 2010, acolhemos 12 alunos e um bebé proveniente de São Tomé e Príncipe e cuidámos deles para lá dos portões da escola. Contribuímos para a construção da Casa do Jorgito, um aluno com deficiência motora, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida. Fornecemos refeições a famílias. Somos parceiros de associações humanitárias locais, nacionais e internacionais. Desenvolvemos projetos como, por exemplo, o É Preciso Ter Lata, recolhendo latas que, posteriormente, foram entregues a instituições de solidariedade. Eu sei que não é muito, mas não podemos esquecer que, desde que iniciei o meu discurso, 4 a 5 crianças morreram algures no país onde não escolheram nascer. Sabemos, hoje, que a fome mata, cada ano, mais pessoas do que a sida, a malária e a tuberculose juntas. Temos esta consciência existencial de que o nosso planeta tem cerca de 870 milhões de pessoas com graves carências alimentares. Poderemos reverter esta situação amargamente desumana? Nós, jovens do mundo, temos de ser determinados, resistentes e persistentes, contribuindo para um mundo de sorrisos contagiantes de pessoas com condições para viver. Juntos, temos de alterar comportamentos inertes, pois os nossos navegadores quinhentistas, em tempos de fragilidade, percorreram o mundo. Um mundo que tem de ser melhor, sem fome e desumanidade. Muito obrigado.
Agora o Agrupamento de Escolas de Carraseda de Anciães, Bragança, vai ser lida esta mensagem também pelo mesmo Agrupamento de Arouca, visto que não está presente a outra escola. Faz favor.
Eu chamo-me Gonçalo Messias Mendes, sou um aluno do 8º ano e venho em representação do Agrupamento de Escolas Carraseda de Anciães, mais especificamente da EB23 de Carraseda de Anciães. Dizia Guiomar de Oliveira Albanese, a solidariedade é o amor em movimento. Um amor que não se fecha, mas se abre ao outro e que vê nele a dignidade de ser humano, mesmo quando as feridas da vida desfiguram o seu rosto, a sua personalidade e até a sua identidade. Neste sentido, a nossa escola tem procurado desenvolver um espírito humanitário e solidário entre a comunidade educativa, através de intervenção direta junto dos alunos e das famílias, quer de modo indireto, estando atenta a situações de risco, procurando minimizar algumas situações mais graves de carências, por exemplo, alimentares, dando refeições àqueles alunos que não têm possibilidade de as fazer em casa. Nestes últimos anos, foram desenvolvidas algumas ações mais práticas, nomeadamente a recolha de donativos feitos para a AMI, em que os alunos de Educação Moral e Religiosa têm tido grande intervenção, saindo da escola, com a devida autorização, e acompanhados pela professora, e vão até juntos da população local. Dentro da escola, a nível interdisciplinar, já foram desenvolvidas ações que tiveram como grande finalidade promover a ajuda aos mais carenciados, nomeadamente através do cabaz solidário, que recolhia alimentos e roupas para poder suprir as necessidades de algumas famílias. Destaca-se a ação Dá um Abraço a Quem Precisa, em que os alunos se inscreviam como voluntários, dando algum tempo de seu horário, ajudando os colegas mais pequeninos na hora de almoço. Neste ano, no âmbito entre a biblioteca da escola e a disciplina de Educação Moral e Religiosa, os alunos participaram num concurso de ajudares com 3 histórias, em que envolveram 3 turmas, tendo como grande objetivo desenvolver os valores humanitários e solidários junto das nossas crianças. Há também ainda recolha de roupas que, depois, é fornecida aos alunos mais carenciados. Desejamos que este espírito esteja sempre presente na vida e nos ideais de todos, pois só através da partilha poderemos contribuir para um mundo melhor.
Muito obrigada. Agora, Agrupamento de Escolas de Serpa Beja, E prepara já a seguir agrupamento de escolas Vila Nova de Famalicão, Braga. Faz favor. Não, prepara para... Porque é, que é uma lista, são vários agrupamentos. Faz favor e de se identificar, por favor.
Bom dia. Cumprimento todos os presentes. Chamo-me Pedro Palma, tenho 15 anos e venho do agrupamento de escolas número 1 de Serpa, Distrito de Beja. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. É, pois, com o espírito desta máxima, que ano após ano a nossa escola adere e promove vários projetos de ajuda aos mais carenciados. De forma ativa, empenhada e natural, participamos nas campanhas nacionais do Dia do Pijama, do Banco Alimentar, da Troca de Papel por Alimentos, da Agariação de Tampas de Plástico para apoiar os deficientes, da APARF Mundo Sem Lepra, dos Médicos Sem Fronteiras Corrida Solidária, da recolha de roupa, brinquedos e material escolar para diversas campanhas humanitárias. A nível local e regional, também não ficamos indiferentes. Na quadra natalícia, preparamos a árvore natal solidária e oferecemos cabazes de Natal a quem pouco ou nada tem. Na Semana de Educação Moral Religiosa Católica, celebramos uma missa e o ofertório reverte sempre a favor dos mais carenciados. Organizamos, ao longo do ano, o projeto Turma Solidária e partilhamos com aqueles que passam mais dificuldades nestes tempos tão difíceis. Oferecemos refeições a famílias de alunos que precisam do nosso apoio, da nossa boa vontade. Para finalizar, sensibilizo todos os presentes para esta necessidade tão urgente de partilha, de entreajuda, de entrega. A solidariedade é contagiante. Vamos deixar-nos contagiar por ela.
Então agora, agrupamento de escolas Vila Nova de Famalicão, Braga. A seguir, Idanha Nova, Castelo Branco. Faz favor.
Bom dia a todos. O meu nome é César Couto e pertenço ao agrupamento de escolas Dom Sainz I de Vila Nova de Famalicão. Aí criámos o projeto Todos Somos Especiais, um projeto de voluntariado em que jovens do secundário vão durante 4 a 5 dias dar-se a pessoas especiais, com doença ou deficiência mental, cuidando-os, ajudando-os a comer, conversando, partilhando histórias, brincando e levando-os a passear. Esta parceria desenvolve-se entre os alunos de religião moral, de educação moral e religiosa católica do agrupamento e ordens hospitaleiros de São João de Deus. Esta experiência foi das melhores experiências que alguma vez fiz e a mais gratificante. Foi ótimo sentir-me útil ao poder ajudar as outras pessoas nos seus problemas e, de alguma forma, minimizando-os. Uma atitude que valoriza o altruísmo que nos move neste projeto. O sorriso daqueles com quem nos relacionamos será sempre o melhor reconhecimento do nosso voluntariado. Estes programas deviam, por isso, ser curriculares, fomentando na juventude a cultura de ajuda ao próximo, que cada vez é mais necessária.
Agrupamento de Escolas Idanha Nova, Castelo Branco. De seguida, Escolas de Penela, Coimbra.
Bom dia, o meu nome é Adriana Filipe e represento o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro. O Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro do Conselho de Idanha Nova, Distrito de Castelo Branco, tem como um dos princípios fundamentais expostos no seu projeto educativo a escola inclusiva e o consequente combate aos fenómenos do insucesso, abandono escolar e a exclusão social. Deste princípio decorrem atividades variadas que se traduzem no apoio aos alunos mais carenciados através da ação social escolar, bem como no conhecimento de situações urgentes que requerem intervenção. O acompanhamento e integração de alunos com necessidades educativas especiais tem sido um dos aspectos mais marcantes, existindo uma equipa de técnicos especialistas que organizam este trabalho e o levam a cabo. Temos desenvolvido ações de voluntariado viradas para a recolha e distribuição de roupas, livros e outros materiais didáticos. O nosso trabalho de solidariedade humana envolve toda a comunidade educativa e a Associação de Estudantes tem desempenhado um papel dinâmico, colaborando com professores e auxiliares educativos. A solidariedade humana e a cidadania ativa constituem valores incontornáveis do nosso agrupamento. Obrigada.
Então, agora, agrupamento de escolas Penela Coimbra e, de seguida, agrupamento de escolas de Mourão Évora.
Cumprimento todas as entidades, senhoras e senhores deputados, e o excelentíssimo Dr. Luís Andrade e todos os convidados. Chamo Bernardo Vieira Ferreira e sou aluno do 9º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Infante Dom Pedro, Conselho de Penela, Distrito de Coimbra. Ao longo do ano letivo, o Agrupamento de Escolas a que pretende está alerta para, na medida das disponibilidades, minimizar o sofrimento dos que precisam da nossa ajuda material. Em termos de ações já concretizadas, destaco a realização de eventos cujas receitas revertem para fins solidários, como, por exemplo, a Corrida Solidária, o Projeto de Empreendedorismo Solidário e o Dia do Patrono. A entrega de cabazes de alimentos às famílias carenciadas dos alunos do agrupamento na época natalícia e no final do ano letivo. A participação na ação de troca de papel por alimentos. O carregamento a título gratuito do cartão do aluno a todos os alunos de famílias pobres, de modo a que estes possam tomar o pequeno almoço e os lanches da manhã e da tarde. E também a participação da criação do grupo GES+, constituído por um grupo de professores, coordenado pelo diretor, que em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a rede social do município de Penela, tem permissão a ajudar e monitorizar quer o comportamento pedagógico do aluno, quer da família à qual pertence. Muito obrigado pela atenção dispensada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Agrupamento de Escolas de Mourão Évora. Segue Agrupamento de Escolas Castro Marim Faro. Mais uma menina, faz favor.
Bom dia, chamo-me Marta. Marta Cachopo, venho do Agrupamento de Escolas de Mourão, de um dos concelhos mais pobres de Portugal, no distrito de Évora, junto à barragem de Alqueva. Somos uma população muito acolhedora, mas um pouco envelhecida, uma vez que se está a registar a imigração de muitas famílias para a França, Inglaterra e Suíça, em busca de melhores condições de vida. No ano letivo passado, a nossa turma PF desenvolveu o projeto Escola Solidária e recebeu das mãos do Sr. Ministro da Educação e Ciência, Dr. Nuno Crato, um prémio integrado na categoria Inova Social do concurso Inova. Ficámos muito orgulhosos pelo reconhecimento do projeto, que procura dar respostas às necessidades de grupos com maiores dificuldades, promovendo melhores condições de vida aos que se encontram em situação de maior fragilidade social, e continuamos a mantê-lo no presente ano letivo, associado aos cabazes organizados por turma, no Natal de 2014, para a entrega a famílias carenciadas. Sentimos que é através do espírito de partilha e de ajuda social que conseguiremos olhar para o nosso futuro com algum optimismo, preparando desde já a chegada de melhores dias. Contamos com a vossa forte colaboração na construção de uma sociedade mais justa. Obrigada.
Portanto, o Agrupamento de Escolas Castro Marim Faro e segue Escolas de Almeida Guarda. Agora temos aqui um cidadão mais jovem ainda. Muito bem. Seguimos agora para o Agrupamento de Escolas Almeida Guarda e segue o Agrupamento de Escolas Pedrógão Grande Leiria.
Olá, bom dia. Eu sou a Marta Pinto e venho hoje aqui representar o Agrupamento de Escolas de Almeida para falar um bocadinho sobre a solidariedade e as campanhas que acompanhei durante os 12 anos que tive na Escola Básica e Secundária de Vila Formoso. Hoje em dia, com a crescente desigualdade social, as ações de solidariedade têm um importante papel na vida de cada cidadão, nomeadamente nas escolas, pois é nelas que nos começamos a tornar num. É nas escolas que se torna cada vez mais evidente os nossos valores sociais e o que nos torna realmente humanos. O seu papel não passa apenas por recolher fundos, roupas e brinquedos e alimentos, por exemplo, mas também por sensibilizar. Em escolas pequenas, como é o caso da nossa, todas as campanhas que foram realizadas, nomeadamente para a AMI, para a Caritas, com o projeto 10 milhões de estrelas e o peditório e o pirilampo mágico, tiveram um grande impacto e sucesso, pois a informação de que a campanha está a ser realizada é transmitida muito rapidamente e todos querem ajudar. Uns vão querendo ajudar por acreditarem na causa, outros por se sentirem úteis e alguns talvez por se sentirem um pouco mais populares. Seja qual for a razão, o certo é que depois de entregarmos numa ação de solidariedade, concordamos cada vez mais com a razão e o certo é que ficamos a saber que é cada vez mais importante insistirem. Ficamos assim cada vez mais incentivados a participar e quem sabe um dia criar a nossa própria campanha de solidariedade. Quero terminar dizendo que estas ações são cada vez mais importantes nas escolas, onde começamos a perceber as dificuldades das outras pessoas e a não nos ficarmos indiferentes a elas, querendo ajudar, tal como aconteceu comigo e com a maior parte dos meus colegas que nelas participaram. Obrigada.
Portanto, escolas de Pedrógão Grande Leiria, segue escolas de Cadaval, Lisboa.
Bom dia, o meu nome é Leonardo Domingos. O Agrupamento de Escolas Pedrógão Grande, que eu aqui represento, situa-se, como o seu nome indica, no concelho de Pedrógão Grande. Este concelho fica no extremo noroeste do distrito de Leiria, quase no centro geográfico de Portugal, com uma área aproximada de 129 km², repartidos por três freguesias, Pedrógão Grande, Vila Facaia e Graça. O concelho de Pedrógão Grande é uma das regiões do país onde a beleza natural, os costumes e tradições populares, aliadas à pureza dos ares e das águas, se mantém, ainda sem a poluição do progresso descontrolado. As paisagens são dinâmicas, com características distintas e com fortes potencialidades turísticas. Os pedroguenses orgulham-se ainda de ter a certeza que nenhum dos seus 4.400 habitantes carece de um teto, de alimentação e de vestuário adequados. Esta certeza advém do facto de conhecermos o trabalho das instituições de solidariedade, locais que eu e outros alunos do meu agrupamento ajudámos com regularidade. Por exemplo, fazendo com o apoio dos nossos professores a recolha de vestuário, de livros e de brinquedos, que integramos a essas instituições para que elas disponibilizem na loja social. Agradecemos a possibilidade de aqui vir e esperamos que todos os concelhos de Portugal possam ter, pelo menos, as condições do nosso. Obrigado.
As escolas de Cadaval, Lisboa, segue escolas de Campo Maior, Porto Alegre.
Bom dia a todos, eu sou a Joana Pereira e venho do Agrupamento de Escolas do Cadaval, do Distrito de Lisboa. Há muito que a nossa escola tenta viver a solidariedade através dos cabazes de Natal, mas foi no ano passado que surgiu o Clube Mais, um clube dirigido aos alunos dos quadros de valor e excelência. Mais voluntariado, mais solidariedade, mais conhecimento, mais escola. Quer dizer, uma cultura inclusiva, onde as qualidades de cada um são postas ao serviço do bem comum e que tentam gerar progresso. A Banca Solidária e o Magusto Solidário permitiram ajudar Timor-Leste, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, bem como a Unidade Multideficiência do nosso agrupamento. Em Ano Europeu do Desenvolvimento e com o programa Young Volunteer, somos nós que formamos os alunos mais novos para uma cidadania ativa e que dê resposta às fragilidades da nossa comunidade e que permita também o seu desenvolvimento. Como empreendedores solidários, criámos um espaço de venda de roupa. Continuamos com a Banca Solidária e fazemos o que é possível para ajudar a nossa comunidade, bem como uma escola em Cabo Verde. Muito obrigada a todos pela atenção dispensada às minhas palavras e, sobretudo, aos direitos humanos.
Portanto, Agrupamento de Escolas Campo Maior Porto Alegre e, de seguida, Escolas de Amarante Porto.
Bom dia, sou o Duarte Vivas e venho em representação do Agrupamento de Escolas do Conselho de Campo Maior e venho falar-vos acerca do Fator V, que é um projeto de voluntariado jovem. O Fator V nasceu no ano letivo de 2010-2011. A ideia base do projeto é apoiar as iniciativas das variadas associações e instituições de Campo Maior, para assim assegurar as suas realizações e contribuir para a participação e formação dos jovens. Numa época em que a solidariedade é fundamental, o Fator V promove esse valor no seio da juventude e torna-se num bom aliado na concretização das iniciativas do Conselho. Assim, foi criado um banco de voluntários composto por alunos do agrupamento, desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário. O número de voluntários tem aumentado e as instituições e associações de Campo Maior têm reconhecido a importância e a necessidade do projeto. O reflexo disso foi um aumento da participação dos voluntários nas atividades. Assim, desde o primeiro ano até hoje, as ações de voluntariado têm vindo a multiplicar-se. Apoio na recolha de alimentos no âmbito do Banco Alimentar do Distrito de Porto Alegre, no projeto concedi o Campo Maior Solidário nas atividades da Câmara Municipal de Campo Maior, nos programas e valências da Santa Casa da Misericórdia, Casa do Povo e CURPI. Em variadas iniciativas do Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura, nas exposições da Associação de Artes Plásticas, nas atividades do Sporting Clube Campo Maiorense, nas iniciativas da Associação de Pais Encarregados de Educação e na Associação das Festas do Povo. O projeto tem como parceiros fundamentais o Centro Educativo Alice Nabeiro e o Coração Delta. O Fator V, que faz parte do conjunto de projetos do Ministério da Educação e Ciência, pretende crescer e tornar-se cada vez mais um promotor do espírito voluntário e fomentar nos jovens o sentido da solidariedade e valorização do próximo. Obrigado pela vossa atenção.
Portanto, agrupamento de escolas de Amarante Porto e, de seguida, escolas de Maçã Santarém.
Quero cumprimentar...
Sim, eu disse. Agora, Amarante, desculpe se não me ouviu. Então vou retificar agora escolas de Amarante Porto, de seguida é que prepara as escolas de Maçã Santarém. Faz favor.
Quero cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados e todos os senhores convidados aqui presentes. Eu chamo Maria Ribeiro, venho do Grupamento de Escolas de Amarante, Conselho de Amarante e Distrito do Porto. Como um dia afirmou o Padre Joseph, que dedicou a sua vida a combater a pobreza, onde os homens estão condenados a viver na miséria, aí os direitos humanos são violados. Unir-se para os fazer respeitar é um dever sagrado. Neste espírito, o nosso agrupamento tem dedicado muito do seu tempo a desenvolver ações relacionadas com a ajuda aos mais desfavorecidos e excluídos da nossa comunidade. Todos somos chamados a participar nas atividades de comemoração dos Dias Mundial da Alimentação, da Saúde e Internacional para a Erradicação da Pobreza, integrando-nos desde o início num dos maiores movimentos de mobilização social de toda a história, Global Call for Action Against Poverty, Pobreza Zero. Ao longo do ano, todo este trabalho tem continuidade no desempenho do Clube de Solidariedade e da implementação do tema proposto para o ano europeu. A miséria é obra dos homens. Só os homens a podem destruir. Muito obrigada a todos pela atenção dispensada.
Portanto, agora vamos ouvir a intervenção do Agrupamento de Escolas Maçã Santarém.
Senhores deputadas, senhores convidados aqui presentes, muito bom dia. Sou Duarte Barrita, venho da Escola Verde de Antepassão do Distrito de Santarém. A preocupação com os outros é algo sempre presente no nosso agrupamento. Ao longo de cada ano letivo, desenvolvemos um conjunto de ações solidárias nas quais posso destacar recolha de roupas para bebês necessitados, colaboração nas ações do Banco Alimentar contra a Fome, participação na Operação de Nariz Vermelho, participação ativa nos peritórios nacionais da AMI, recolha de alimentos na comunidade escolar para preparar cabazes de Natal e entregar a famílias carenciadas, fazendo deste modo um Natal menos sofrido e, consequentemente, mais feliz. Entrega dos lucros dos projetos de empreendedorismo, que é o EMPRE, a instituições de solidariedade social. Como podemos ver, as necessidades de cada um são uma preocupação de todos. Podemos, por isso, ser considerados um agrupamento solidário. Foi um prazer representar o meu agrupamento Verde Horizonte, o meu conselho Maçã e o meu distrito de Santarém. Muito obrigada a todos pela atenção dispensada.
Agrupamento de Escolas Alcácer do Sal Setúbal.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados que são aqui presentes e convidados. Eu chamo-me Paulo Santos Santos Guerra, venho representar o agrupamento de escolas de Alcácer de Sal, do Conselho de Alcácer de Sal, Distrito de Setúbal. O nosso agrupamento de escolas tem promovido diferentes projetos ou atividades que visam aprofundar a solidariedade humana para com os mais desfavorecidos. Neste âmbito, estou aqui presente perante vós para dar testemunho desta vertente da minha formação. Assim, realço uma atividade que, pelo seu simbolismo, caracteriza a formação desta instituição na sua vertente humanista. O Agrupamento de Escolas de Alcácer de Sal promoveu o espírito de solidariedade através do desenvolvimento de atividades com crianças desfavorecidas do Lar de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer de Sal, onde os alunos, em contacto direto com as crianças, ajudam a fomentar o bem-estar e autoestima de quem mais necessita da nossa ajuda. Igualmente, foi também uma experiência enriquecedora a ida ao Lar de Idosos Orpicas, onde se trocaram saberes e ideias entre nós, alunos, e os idosos, proporcionando um ambiente festivo e alegre para todos. Continuaremos todos a ser solidários, pois amanhã podemos ser nós a precisar. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Agrupamento de Escolas Melgaço e Viana do Castelo.
Bom dia. Permitam-me cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, as senhoras e senhores deputados, todos os convidados e saúde igualmente os colegas dos outros distritos. Chamo-me Gabriela Fernandes Duque. Venho do Agrupamento de Escolas de Melgaço, Conselho de Melgaço, Distrito de Viana do Castelo. O Agrupamento de Escolas que represento tem desenvolvido iniciativas que contribuem para o sucesso desta causa. Neste âmbito, desenvolvo uma parceria com o Polo Conselhio da Cruz Vermelha na atividade Natal Solidário também Presépio. Nesta atividade, ativamos um banco de recolha de géneros que são entregues à Cruz Vermelha e esta distribui pelas famílias carenciadas do Conselho. Celebramos o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e o Dia Mundial dos Direitos Humanos com a dramatização de quadros vivos, no sentido de sensibilizar a comunidade escolar para esta realidade. Promovemos a recolha de donativos para a AMI, o projeto Tampinhas, a recolha de livros para Timor em colaboração com o Conselho e o Dia do Pijama com as crianças do pré-escolar. A nível do orçamento privativo, são garantidos 2 suplementos alimentares diários aos alunos carenciados. Nos casos de pobreza mais extrema, garantimos o fornecimento de medicação, de produtos de higiene pessoal e temos a cargo da escola a lavagem e cuidado da roupa pessoal de alguns alunos. Sempre que solicitado pelos diretores de turma, são pagas despesas inerentes às visitas de estudo destes alunos. Grata pela atenção dispensada.
Escolas de Mesão, Frio, Vila Real.
Bom dia. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os aqui presentes. Chamo-me Catarina Daniela Guedes Monteiro e sou aluna 12º ano do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio, Distrito de Vila Real. O trabalho voluntariado constitui um verdadeiro exercício de cidadania, no qual cada indivíduo contribui para o benefício da comunidade e para si, na valorização humana, aumentando a qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso da sociedade. Das várias atividades que desenvolvemos no nosso agrupamento, gostaria de destacar as seguintes. Corrida Solidária por Timor. Campanhas sucessivas do Pirilampo Mágico. Campanha Dar e Receber da Caritas Diocesana de Vila Real. encontros interregionais e Dia Mundial do Idoso. Dia da Diferença, em que nos colocamos na pele do cidadão com necessidades especiais, vivenciando uma pequena parte das suas dificuldades. Feira do Outono, enquadrada no projeto social à procura de uma cadeira de rodas para oferecer a um aluno do agrupamento. Destaco aqui o contributo voluntário dos alunos do 12º ano que cederam a sua bolsa de mérito para esta iniciativa. Angariação de fundos para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, aquisição de uma ambulância. Criação do Banco de Manuais Escolares. Diariamente, de forma gratuita, providenciamos refeições, pequeno almoço e lanche aos alunos mais carenciados. Foram estas algumas das pequenas ações com o objetivo de melhorar a vida dos nossos concidadãos. Pretendemos demonstrar que o interior tem um papel fundamental como pedra angular na edificação de uma sociedade mais solidária, privilegiando os valores morais. Hoje, a propósito da comemoração do Dia Mundial da Saúde, foquemos a nossa atenção no combate à fome no mundo e repensemos as políticas adotadas no âmbito da solidariedade. Obrigada pela atenção dispensada.
E para terminar as intervenções de estudantes, terminamos com a Escola de Mortágua Viseu.
Bom dia, chamo-me Ana Pardal e venho do agrupamento de escolas de Mortágua, situado no distrito de Viseu. A escola que represento foi premiada com o selo de escola voluntária no ano passado. Em 2013, organizámos a corrida solidária sobre o lema Saúde e Cidadania. Enviámos 3.300 euros à Associação Médicos do Mundo. Em 2014, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo concluíram o projeto de 2 anos Crescer em Solidariedade, conseguindo o financiamento total de uma cadeira de rodas adaptada às necessidades educativas especiais da nossa Madalena. Já este ano letivo, os mais pequenitos envolveram-se na missão Pijama e angariaram nos seus milheiros 2.226 euros que foram enviados a instituições de acolhimento e apoio a crianças. A campanha Um Aluno, Um Calendário, Um Euro, Todos por Um, financiado 2 anos num acantonamento de 4 dias para alunos de currículo específico individual, quase todos oriundos de famílias com dificuldades económicas. Existe um gabinete de apoio à família que tem um banco de roupas, calçado, brinquedos, material escolar e livros. No ano passado, 40 alunos e irmãos e 5 adultos foram apoiados. No Natal, este gabinete promoveu uma campanha de recolha de leite e mais de 400 litros de leite foram entregues à loja social da Câmara Municipal de Mortágua. Todos os anos, colaboramos na agregação de fundos a favor de 5 entidades. Liga Portuguesa contra o Cancro, AMI, Associação Abraço e Cáritas Diocesana Portuguesa. Acreditamos na nossa missão, pois todos contam. Não queremos que ninguém fique para trás. Obrigada.
Eu queria começar por saudar todos os alunos que intervieram nesta sessão e que representam tantos outros alunos que têm feito um trabalho de voluntariado em prol da solidariedade e em prol dos direitos humanos. É, de facto, um exemplo. Eu acho que com esta juventude, Portugal e o mundo vão ficar muito melhores. E com esta saudação que faço em nome de toda a Comissão Parlamentar de Saúde, passava desde já a palavra aos senhores deputados aqui presentes. Começava pelo grupo parlamentar do PSD. Não sei quem vai usar da palavra. Sr. Deputado João Prata, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos os presentes. Naturalmente, saudar em primeiro lugar, e permitam-me que o faça de uma forma clara e objetiva, saudar todos os alunos e todos os professores envolvidos nesta iniciativa a nível nacional, naturalmente aqui com a coordenação da organização desta iniciativa. Estamos na Comissão Parlamentar de Saúde, tratamos de comemorar o Dia Mundial da Saúde e, de certa forma, o que nós hoje aqui pudemos verificar são um conjunto de iniciativas desenvolvidas nas nossas escolas, no nosso país, que se chama Portugal, que tem seguramente as suas debilidades e as suas fragilidades, mas, como pudemos verificar, com o bom trabalho e com o bom desempenho das escolas, em primeiro lugar, na sua organização, obviamente, de quem dirige as escolas, dos senhores diretores, das comissões diretivas, depois dos professores que também se motivam e apoiam e dinamizam estes projetos, e particularmente com os alunos, nós temos que dizer, acima de tudo, enquanto deputados nesta casa, temos que ser obrigado pelo esforço que vem sendo desenvolvido pelos nossos professores e pelos nossos alunos, na certeza de que nos antecipa, e depois de verificarmos aqui a intervenção dos jovens neste cenário, a Assembleia da República, podemos dizer que a democracia também vence, que a participação é algo que está mais ou menos, ou está praticamente conseguido, desde os mais novinhos do Jardim de Infância de Castro Marinha, quem saúde naturalmente a senhora educadora, que acompanha o jovem, penso que é a educadora. Eu saúdo a senhora educadora porque qualquer um de nós, quando vê, ouve e observa a intervenção de uma criança do Jardim de Infância nesta sessão, com muita preparação seguramente, percebe que há ali muito trabalho, mas percebe também que hoje temos uma geração mais livre, mais saudável. E é isso que nós devemos celebrar, precisamente e por coincidência, no mês de Abril, em que a Revolução de Abril faz 41 anos, no dia 25 de Abril. E por sinal também, e feliz coincidência, Sra. Presidente, permita-me que refira que hoje mesmo vamos ter, da parte da tarde, em plenário da Assembleia da República, um debate muito interessante, muito útil e também muito necessário para Portugal, que é o debate sobre a promoção de medidas de natalidade. Poderão dizer que muito está por fazer. Temos a noção, todos, particularmente as pessoas da minha geração e da geração que me antecede, que realmente a natalidade é um problema muito importante, é um problema fundamental e fulcral para a melhoria das condições de vida, para a melhoria do desenvolvimento económico e para a sustentabilidade daquilo que é as gerações que já fizeram o seu percurso profissional e que hoje estão na aposentação. E uma sociedade mede-se tanto mais se souber respeitar, desde logo as crianças e os jovens, seguramente, porque são o futuro, são os arquitetos do futuro, assim dizemos, não só em palavreado político-partidário, não só em cerimónias como estas, mas é a realidade. As crianças e os jovens são efetivamente os arquitetos do futuro, são aqueles que nos vão seguir, e quanto melhor os prepararmos, tanto melhor. Mas também uma sociedade é tanto mais desenvolvida, tanto mais consciente das suas responsabilidades no que toca ao seu futuro, quanto souber desenvolver políticas na área da terceira idade, na área do acompanhamento das pessoas que precisam, como foi o caso aqui mencionado e veiculado por este conjunto de jovens, que aqui vieram dizer, no fundo, que apoiam pessoas carenciadas, que apoiam pessoas com necessidades, que apoiam pessoas também que acompanham, por aquilo que eu aqui pude perceber, pessoas que têm outro tipo de necessidades, não apenas de cariz mais material, mas também outro tipo de necessidades e obviamente, a única coisa que nós podemos dizer é que esse empreendedorismo social possa também traduzir-se em outro tipo de iniciativas que possam gerar não só aquela riqueza humana que nós aqui pudemos verificar aqui, que nós aqui verificamos e que nós saudamos, seja enquanto grupo parlamentar do PSD, seja essencialmente como cidadãos deste país, mas dizia eu que este conjunto de iniciativas de crise de empreendedorismo social, que é disso que estamos a falar, é as pessoas, os jovens neste caso, desculpem a expressão, pegarem nas suas mãos, pegarem na sua consciência e, ao mesmo tempo, irem dar o braço, dar a mão a outros e acompanhá-los num tempo mais difícil. Dizia eu que esse empreendedorismo social também deve ser visto e deve ser desenvolvido nas escolas, não só nas escolas, mas hoje aqui, particularmente, Sra. Presidente, estamos na Comissão Parlamentar de Saúde, mas, em rigor, podemos observar aqui a educação, embora são dois setores fundamentais e duas políticas fundamentais em qualquer estilo de governação, seja este com este governo de maioria, seja com outro governo, A educação e a saúde são políticas, são pilares fundamentais e são também a grande novidade com o 25 de Abril, juntamente com o poder local, não venho aqui ao caso agora comentar, mas dizia eu que este empreendedorismo social também deve ser extravasado e pode também ser extravasado a partir das escolas para o empreendedorismo de cariz económico, sem receio com isso, porque uma sociedade deve realmente dividir, mas deve aprender a multiplicar para que possa mais facilmente dividir a seguir. Porque se não houver uma produção, não podemos dividir tão facilmente. Mas deixo apenas aqui um agradecimento muito especial e, obviamente, a todas as entidades que se quiseram associar a esta iniciativa aqui na Assembleia da República, desafiar-vos, se puderem aqui ficar e permanecer durante a tarde, da parte da tarde, assistirem ao debate sobre as políticas de natalidade, promoção de medidas para o aumento da natalidade em Portugal, mesmo que isso possa parecer ilusório para alguns daqui presentes, mesmo que isso possa parecer algo que apenas tem a ver com o discurso dos políticos, dos partidos, é um tema que interessa a todos, tanto aos mais novos como aos menos novos, é um tema que interessa a Portugal. Desafio-vos, pois, a ficarem, se puderem, permanecer aqui da parte da tarde para assistirem ao debate e, naturalmente, Sra. Presidente e à pessoa que organizou e à entidade que organizou esta iniciativa, Sr. Luís Andrade, muito obrigado pelo seu esforço e pela sua dedicação e continuo, seguramente, que esta casa, que é a grande casa da democracia, que é a grande casa de todos, é sempre uma porta aberta para estas outras iniciativas e, por fim, termino agradecendo a vossa participação e a vossa presença nesta sessão, mas, sinceramente, agradeço muito, muito particularmente aos alunos e aos senhores professores que permitiram e que desenvolvem estas iniciativas ao longo do ano nas escolas portuguesas. Muito obrigado, pois.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, a saúde está presente em todas as políticas e eu acho que é assim que também deve ser. E passava desde já a palavra à Sra. Deputada Sandra Cardoso, do Partido Socialista. Faz favor.
Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e, na sua pessoa, todas e todos os deputados aqui presentes. Cumprimento o Dr. Luís Andrade e felicito-o pela sua exposição e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em prol do bem-estar geral da humanidade, onde a saúde é uma causa intrínseca. Cumprimento todos os agrupamentos de escolas do país e enalteço aqui a exposição que foi feita e enalteço igualmente a realização da ação concertada de solidariedade humana de âmbito nacional que desenvolveram. A todos e todas, muito nos honram com a vossa presença. A comemoração do Dia Mundial de Saúde visa alertar a sociedade civil para temas-chave na área da saúde, mas representa, igualmente, uma oportunidade para se refletir sobre a importância das políticas de saúde na coesão social e no desenvolvimento humano. Todos reconhecemos que a saúde é um direito fundamental e não há dúvida de que o ideal de saúde, o completo bem-estar físico, social e mental, consagrado pela Organização Mundial de Saúde, é o fundamento que justifica a declaração da saúde como um direito. A construção de uma sociedade justa e equilibrada tem de incluir a realização de políticas sociais ativas que promovam a equidade no acesso à saúde, um objetivo que o Partido Socialista considera incompatível com uma visão restrita dos direitos sociais e incompatível com a existência de um Serviço Nacional de Saúde mínimo. Tal como nos vários domínios de intervenção, nesta área em concreta, nesta área da saúde, todos temos preocupações e objetivos em comum, mas todos também temos perspectivas e políticas diferentes. A propósito do Dia Mundial de Saúde, que se assinalou no passado dia 7 de abril, o Instituto Nacional de Estatística, uma entidade oficial, uma entidade idónea, divulgou alguns dados que nos suscitam algumas preocupações. E esses dados indicam-nos, por exemplo, uma diminuição do número de camas de internamento nos hospitais públicos. E é igualmente com preocupação que vimos na passada semana o Governo explicar que essa redução de camas não resulta de uma diminuição da despesa, mas da transferência de despesa dos hospitais públicos para os hospitais privados, como se o SNS não necessitasse de uma intervenção constante e de um investimento sustentado. Ao longo dos últimos 3 anos, a alteração de paradigma, a falta de clarificação das relações público ao privado e a redução dos meios públicos, que mantém ou agravam as ineficiências do setor público, fazem-nos equacionar nas comemorações do Dia Mundial da Saúde o seguinte: se é este caminho que queremos fazer e se existe ou não uma ruptura do Serviço Nacional de Saúde que tanto ajudamos a construir. O PS reafirma a sua aposta no Serviço Nacional de Saúde Público, universal e de qualidade, e consideramos que é no SNS que devem estar centradas as respostas no indivíduo nesta área. A sua criação, em 1979, foi uma das maiores conquistas do Estado Social. Gerou ganhos em saúde que nos colocaram ao nível do resto da Europa. Aumentou a qualidade de vida dos portugueses e das portuguesas e abateu muitas das desigualdades que nos marcaram. Neste sentido, o Partido Socialista considera que é absolutamente essencial estabelecer o consenso em torno do Serviço Nacional de Saúde, porque sem esse consenso não está garantida a sua sustentabilidade e dificilmente os portugueses e as portuguesas continuarão a beneficiar daquilo que tem sido possível beneficiarem ao longo de todos estes anos. Investir na promoção da saúde e agir a montante é a melhor forma e a mais sustentável de reduzir os custos nesta área. O Serviço Nacional de Saúde deve ouvir mais os seus utilizadores e focar-se na qualidade do serviço. E o seu reforço deverá passar obrigatoriamente por um conjunto de domínios de ação fundamentais. E destacava a promoção da eficácia, o aumento da eficiência, a promoção ativa da equidade, a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e o aumento da literacia, bem como potenciar a participação do cidadão nas esferas de decisão. Consideramos que o esforço na promoção da saúde deve mobilizar toda a sociedade e consideramos ainda que se deve investir na educação para a saúde ao nível da escola, porque isso é reproduzir agentes de formação dentro de cada família, sendo a escola também um veículo importante para a alteração dos próprios hábitos. Um país que aposta com inteligência em políticas de saúde favoráveis às pessoas está também a contribuir para a criação de condições para um desenvolvimento económico e social mais sustentado. Obrigada.
Pelo CDS, a senhora deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todas as entidades presentes e permitam-me deixar, talvez para último, os mais importantes, aqueles que vieram aqui representar os seus pares, as alunas, os alunos, os nossos concidadãos que deram um exemplo de várias coisas. Para mim, pessoalmente, e tendo partilhado esta opinião com colegas deputados, para todos nós um exemplo inspirador, mobilizador e, ao mesmo tempo, responsabilizador daquilo que fazemos todos os dias e que nos obriga, de facto, a estar conscientes de, por um lado, como temos a enorme responsabilidade e o dever de servir aqueles que nos elegeram e de, ao mesmo tempo, estar atentos àquilo que nos dizem. Queria agradecer-vos, em meu nome pessoal, em nome do CDS, agradecer profundamente e pedir-vos uma coisa muito importante, que persistam. Porque todos sabemos que nestas ações é mais fácil ser movido pelo ímpeto inicial e depois muitos destes projetos desaparecem e morrem. O que vos pedimos é que persistam, porque de facto é promotor de valores que aqui foram tão assinalados. E foram assinalados de uma forma que eu não queria aqui deixar de, digamos, ressaltar. É que em pouco tempo, e isso também para nós é um exemplo, disseram-se coisas muito importantes. Não temos necessariamente que dizer muita coisa para chamar a atenção para aquilo que é relevante. E muito obrigada também por esse vosso exemplo, que eu tentaria seguir, chamando a atenção para alguns aspectos que numa comemoração como a de hoje é importante seguir. Por um lado, as questões da cidadania E nessa perspectiva, não me esquecer de agradecer ao Dr. Luís Andrade, porque de facto consideramos que aqueles e aquelas que desenvolvem atividade de cidadania estão a desenvolver atividade de ação política. Não gosto pessoalmente, não gostamos da clivagem que se faz entre os políticos e os outros, porque os políticos são, como os outros, agentes da ação política e as pessoas que aqui hoje falaram de ações de cidadania têm o enorme potencial de poder mudar a sociedade em que vivem. E, portanto, não gostamos desta clivagem dos políticos e dos outros. Não é com isto que estamos a desresponsabilizar-nos daquela que pode ser uma responsabilidade maior pelo tipo de ação política que desenvolvemos. De qualquer forma, saudamos as ações de cidadania e saudamos aqueles que se envolvem nela. Por outro lado, gostaria aqui de chamar a atenção para outra coisa, e que já o fiz publicamente em várias ocasiões e vou continuar a fazer, e o CDS também chama a atenção para isso. Nesta casa e na vida política em geral, o consenso é pouco valorizado. Na sociedade, o consenso é muito valorizado. A ação política não pode ser só valorizada e vivida na contenda legítima e natural daquilo que nos torna diferentes, distintos, do ponto de vista de opiniões. De qualquer forma, aquilo que hoje aqui foi falado é um conjunto de valores que são valores comuns e em nada desvaloriza a sociedade que os políticos se habituem a construir consensos. Nesta Casa da Democracia há vários consensos construídos, lamentavelmente do ponto de vista social, da sociedade, mediático, são muitas vezes menos valorizados. Aquilo que se conseguiu nesta atividade de comemoração foi que se estabelecessem também consensos sem prejuízos de divergências e não temos medo da divergência. O que eu gostaria aqui de assinalar é que a ação política tem que ser mais valorizada e são os cidadãos que também valorizam os consensos que são objetivos. Por último, e não menos importante, chamar a atenção para valores que aqui hoje surgiram. Os valores são qualquer coisa, e talvez numa linguagem mais próxima dos jovens e das jovens que aqui hoje estiveram, os valores são uma cena que hoje não nos assiste e, portanto, que muitas vezes parece careta e distante. Aqui falou-se de dignidade. É um valor que me é caro, é um valor que é caro ao CDS. E é um valor que tem que ser central nas políticas, nomeadamente na saúde. E quando hoje aqui se disse que as pessoas continuam a ter dignidade, para além das suas limitações, para além das suas diferenças, para além daquilo que pode ser já a franca deterioração da sua condição de vida ativa, é qualquer coisa que deve estar presente e que é bom ouvir que a dignidade é um valor central nas políticas de saúde e nas políticas de educação a que hoje aqui se aludiram. Oxalá esta iniciativa persista. Pela parte do CDS vamos continuar a estar disponíveis para apoiar este tipo de ações. A palavra que fica para o final é obrigada, obrigada e continuem. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, com o Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito bom dia a todos. Eu começo também por agradecer ao Dr. Luís Andrade este desafio que coloca a Assembleia da República para realizarmos esta sessão em torno do Dia Mundial da Saúde, agradecer a presença de todos e um cumprimento a todos e um agradecimento muito especial a todos os estudantes, os que por aqui passaram, os que estiveram aqui presentes, os que nas escolas foram trabalhando este conjunto de iniciativas, de projetos, de valores que são, de facto, muito caros à nossa sociedade. Eu salientava, de facto, as questões da dignidade, as questões da solidariedade, que são aspectos que devem estar sempre presentes na nossa ação em todo o momento. Para o PCP, e, aliás, para a nossa sociedade, o direito à saúde é um dos pilares do nosso regime democrático. Ele saiu da Revolução de Abril e ficou consagrado na nossa Constituição da República Portuguesa. O artigo 64 da nossa Constituição diz o seguinte: todos têm a direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. O direito à proteção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral. Para assegurar o direito à proteção de saúde, incumbe prioritariamente ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. Estamos, portanto, perante um direito de todos, um direito humano e um direito que, se não tiver garantido a todos os portugueses, como coloca a nossa Constituição, o nosso regime democrático, significa que o nosso regime democrático está empobrecido. A criação do Serviço Nacional de Saúde, que já foi aqui referido, emanou da vontade popular e é resultado desta conquista e da luta do povo português, que muito prezamos e que teve, de facto, ganhos extraordinários do ponto de vista da saúde do nosso país. É indiscutível a evolução que tivemos num curto espaço de tempo na melhoria das condições de vida das pessoas, no acesso à saúde, na melhoria de um conjunto de indicadores. Aliás, o nosso Serviço Nacional de Saúde chegou a ser considerado, inclusivamente, há uns anos atrás, o 12º melhor a nível mundial. Não estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar, de facto, de uma construção popular, de uma construção que muito deve, eu digo, se calhar, na sua esmagadora maioria, muito deve àquilo que foi o contributo, a dedicação e o empenho dos seus profissionais de saúde, de facto, para atingir os resultados que hoje atingimos. E o acesso à saúde e o Serviço Nacional de Saúde, na nossa perspectiva, insere-se exatamente neste conjunto de valores e de aspectos que vieram aqui referir. Direito humano, contribui para a dignidade de todos os portugueses e é, de facto, também um sistema solidário, porque, de acordo com a nossa Constituição, todos devem ter acesso, o que menos tem, o que mais tem. A diferenciação entre o que menos tem e o que menos tem faz a outro nível e não ao nível da saúde. Para garantir o TQ, para garantir que não há diferenciação, que não há discriminação no acesso, no tratamento e que todos, independentemente da sua condição económica e social, tenham direito aos, aos cuidados de saúde de maior qualidade e mais eficazes. Este era o objetivo do Serviço Nacional de Saúde, estes são os princípios que a nossa Constituição coloca. Mas eu queria aqui referir, não posso deixar de o fazer, quando evocamos o Dia Mundial da Saúde, de referir que, de facto, ao longo das últimas décadas, estes princípios, estes valores, têm vindo a ser mutilados. E têm vindo a ser mutilados na sequência de opções políticas de vários governos. Não posso deixar de referir, e certamente todos vós terão conhecimento ou terão contato com pessoas que nos dizem que não conseguem pagar as taxas moderadoras, ou pessoas que dizem que aguardam há muito por uma consulta ou uma cirurgia, ou pessoas que nos dizem de que não conseguem ter dinheiro para pagar os medicamentos, dado os baixos rendimentos têm. E estas expressões constituem relatos que ouvimos de norte a sul do país e que espelham aquela que é a realidade concreta de milhares e de milhares de portugueses do nosso país. E, de facto, hoje estamos confrontados num Serviço Nacional de Saúde com uma política de desinvestimento que tem conduzido ao encerramento de serviços e de valências, que tem retirado direitos aos profissionais de saúde, que tem transferido custos da saúde para os utentes cada vez mais, com as taxas moderadoras, com os transportes de doentes não urgentes e que tem aberto mais o Serviço Nacional de Saúde para as entidades privadas. A propósito destas comemorações do Dia Mundial de Saúde, eu gostaria também de fazer aqui referência a um conjunto de dados que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e que eu creio que revelam bem a realidade que nós temos no nosso país hoje. Alguns dados vou sintetizar para não me alongar. O número de atendimentos no serviço de urgência quase duplicou desde 2002 para os hospitais privados. O número de camas nos hospitais públicos diminuiu menos 3.700 e aumentou nos hospitais privados, mais 2.000. Hoje os hospitais privados detêm cerca de 30% do total do número de camas. Cresce de uma forma bastante acentuada as consultas e os exames nos hospitais privados e, se hoje olharmos, a diferença entre o número de hospitais públicos e privados é só de mais 6 para os públicos. E isto revela bem uma transferência dos cuidados de saúde do público para o privado. Porquê é que eu invoquei estes números? Porque, de facto, quando nós colocamos que a saúde é um direito que deve ser garantido para todos, quem é que o deve assegurar? É o Estado, naturalmente. Porque as entidades privadas, o seu primeiro objetivo não é a prestação de cuidados de saúde para todos, não é a acessibilidade, não é a proximidade, é o lucro. E isto enviesa em muito aquela que é o direito à saúde, eu diria, na sua totalidade. Quando os serviços públicos de saúde, aqueles que são prestados pelo Estado, a sua primeira preocupação deve ser, efetivamente, prestar melhores cuidados de saúde para a população. Eu gostaria de fazer aqui uma outra referência nesta comemoração, que tem a ver também com a saúde pública e com uma matéria que foi aqui referenciada, a alimentação saudável, que se insere neste objetivo da saúde pública. E esta tem sido também uma das áreas em que no nosso país tem sido bastante negligenciada. Eu digo negligenciada porque as políticas de prevenção de doença, de promoção de saúde, têm ficado muito aquém daquilo que seria o desejável e daquilo que seria o necessário. E estamos a falar de uma área que é essencial para melhorarmos a saúde dos portugueses, para evitar o agravamento de muitas patologias que muitas das vezes são diagnosticadas mais tarde e, de facto, com mais repercussões negativas do ponto de vista da saúde para os utentes. Eu até diria que promover a saúde tem vantagens do ponto de vista clínico e vantagens do ponto de vista da eficiência do Serviço Nacional de Saúde. E que, até numa perspectiva económica, se quisermos abordar desta forma, investir hoje na promoção de saúde permite-nos poupar muito mais lá mais à frente, porque teremos pessoas mais saudáveis e porque, naturalmente, aqueles que são os recursos que são necessários para garantir a saúde dos portugueses, permite-nos poupar esses mesmos recursos. Em relação à alimentação saudável, eu acho que esta é um aspecto essencial da promoção da saúde junto à população em geral, mas eu destacava aqui também esta importância junto das crianças e dos mais jovens. E o que é que isto, e o que é que esta promoção, e o que é que, de facto, a adoção de comportamentos saudáveis na área da alimentação pode permitir para o futuro? Mas eu queria chamar aqui a atenção do seguinte: se este é um objetivo muito meritório e que deveria estar cada vez mais disseminado ao nível dos centros de saúde. Aliás, o garantir um médico de família para todos e ter uma rede de proximidade ao nível dos centros de saúde é um aspecto absolutamente fundamental para podermos também prosseguir com este objetivo de políticas de promoção de saúde. Mas o alerta que eu queria fazer em relação à alimentação saudável é o seguinte: hoje, no momento em que nós vivemos no nosso país, e que foi aqui relatado pelo o conjunto de jovens que nos vieram aqui fazer este conjunto de intervenções e falar dos projetos que estão a desenvolver, a situação do país é, de facto, uma situação de grande dificuldade, em que o rendimento das famílias, dos trabalhadores, do povo em geral, reduziu de uma forma enorme, em que os encargos, nomeadamente os encargos fiscais, no que diz respeito aos rendimentos de trabalho, mas outros encargos que todos nós temos, a habitação, a energia, a água, a alimentação, os custos com a educação e com a saúde são, de facto, têm criado muitas e muitas dificuldades em muitas famílias. E hoje também, ter uma alimentação saudável, infelizmente, para muitas famílias não é possível, mesmo que elas tenham essa consciência, e devido exatamente a essas condições económicas. E estou a colocar isto para colocar uma outra questão. Não é por acaso que tivemos situações muito graves agora no início deste ano, 2015, e que foi conhecimento público nos hospitais públicos, em que nos diziam que muitas daquelas situações que iam à urgência não tinha a ver com a gripe, não tinha a ver com o frio, tinha a ver, de facto, com a degradação das condições de vida. E isso tem a ver com a alimentação, tem a ver com, de facto, as pessoas não terem condições para se protegerem também do ponto de vista da saúde. Para terminar, queria só dizer o seguinte: defendemos a dignidade da vida humana para todas as pessoas do nosso país e, naturalmente, para todas as pessoas do mundo, é um lugar comum, mas esta dignidade tem que ser assegurada por quem é responsável. E eu queria aqui, de facto, dizer que cabe aos governos garantir a todos os portugueses, e no que diz respeito à sua dignidade, as condições de vida para viver em dignidade, o cumprimento dos direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição e a acessibilidade a todos dos cuidados de saúde a que têm direito, ao nível dos centros de saúde, do médico de família, o acompanhamento, a prevenção, a promoção para todos, sem discriminações. De facto, este é um desafio que temos ainda cada vez mais pela frente perante a situação grave em que vivemos no nosso país, mas eu creio que este é um desafio que temos que prosseguir e que ele só é possível alcançar, pondo fim a este rumo que temos vindo a ter no nosso país nas últimas décadas e, de facto, adotando uma política alternativa que vá ao encontro daquilo que são os interesses dos portugueses e os interesses de todos os utentes e garantir um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, universal, gratuito para todos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados, todos os presentes. Cumpre-me passar à fase de encerramento, de agradecer esta magnífica sessão sobre o Dia Mundial da Saúde, mas que extravasou muito a questão de assinalarmos o Dia Mundial de Saúde. Eu acho que com as intervenções, com a presença de todos, que enriquece e que esta sessão e que enriquece a Assembleia da República, resta-me agradecer, esperar que o Dr. Luís Andrade, com o seu movimento, consiga continuar a aglutinar tanta gente para esta causa de cidadania, que é a solidariedade com os mais carenciados, com os mais vulneráveis. E penso que para o ano possamos estar todos novamente numa sessão, simbólica que seja, a contribuirmos. A todas as entidades aqui presentes, mais uma vez muito obrigada, aos estudantes, aos professores, a todos os que no seu dia a dia contribuem para melhorar este cenário onde todos vivemos e que por vezes é difícil e muito mais difícil para uns do que para outros. E por isso temos que continuar neste percurso de igualdade de direitos para todos. Muito obrigada. Eu vou, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, oferecer um livro, uma pequena brochura do Parlamento a todos os alunos que aqui intervieram e dizer-vos que, apesar de não poder ser efetuada uma visita guiada ao Parlamento, assim me disseram, poderão sempre assistir a parte dos nossos trabalhos no Parlamento, se for essa a vossa vontade, terão que fazer o favor de entrar a partir das 14h30 na porta lateral do Palácio. Portanto, bem-vindos, muito obrigada e está encerrada esta sessão. Também, e peço desculpa que me esqueci de informar que esta sessão foi gravada e que estará no site da Comissão Parlamentar da Saúde da Assembleia da República. Poderão vê-la, penso que a partir de hoje à tarde ou amanhã. Muito obrigada mais uma vez.
dias, tipo Pedro, faz dias, no verão.